E agora, a nossa conversa é com o Dr. Eduardo Sens, ele que é gastroenterologista, Vitória, Porto União, e atua aqui em toda a região. E o assunto em especial são as doenças gástricas. Tudo começa pela boca e prossegue, né, doutor? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jaqueline, muito obrigado pelo convite. E realmente é verdade. Nós começamos, dizem que o homem morre pela boca, certo. E é verdade. Porque conforme que a gente come, a gente pode criar doenças no nosso organismo. Dentre elas, conforme a alimentação que a gente tem, podem causar esofagites, ou gastrites, inflamações do intestino fino, que chama duodenites, inflamações de intestino grosso, que chama as colites, que estão até de certa forma, infelizmente, na moda atualmente, e outras doenças mais que também relacionadas ao tubo digestivo.
E elas podem ser desencadeadas através da alimentação.
Com certeza. Existem várias alimentações que podem piorar essas doenças. Por exemplo, para casos de gastrite, aqui temos o hábito grande do chimarrão. E tomamos chimarrão, e tomamos café preto, e usamos de alimentos com gordura, com molhos. Isso acaba danificando em exagero, logicamente claro. Em exagero, porque ninguém é de ferro, né? Sim. Todo mundo tem que comer um pouquinho, mas em exagero a gente deve evitar isso.
E a procura, quando os pacientes vão procurar o senhor, qual é o campeão das reclamações? Qual é a doença que mais está, quem sabe, acometendo a nossa região?
Exato. O que mais me procuram hoje em dia é o famoso refluxo.
Certo.
Então, aquela queimação, aquela azia, eles costumam às vezes falar um cano quente que tem atrás do peito, assim. A azia, o refluxo, que pode ser da esofagite ou somente o refluxo realmente, é a que mais reclama.
E o senhor destacou sobre essa alimentação, mais a reutilização do chimarrão. O que que nós, né, o que que a população pode fazer para, quem sabe, comer também essas coisinhas extras que ninguém é de ferro, como o senhor mesmo frisou. O que nós temos que fazer? Nós temos que pensar no quê?
Nós temos que pensar em falta de não ter exageros. Então, certo. Se você quer tomar um chimarrão, tome duas cuias. Não vá tomar a chaleira inteira do chimarrão ali, uma chaleira de manhã, uma chaleira de tarde, uma chaleira de noite. Porque isso é um hábito bom, cultural, onde reúne a família, reúne os amigos. E é uma coisa interessante. Só que você tem que cuidar com a quantidade, o excesso, o exagero que é o problema. Da mesma maneira, o café preto. O café preto, a gente está no nosso trabalho, em casa mesmo, uma xicrinha de café. Uma xicrinha de café, quando você vê, tomou 20 xícaras de café, ou xicrinhas de café no dia. Então, o exagero não deve ser feito. Assim mesmo com a alimentação também. Frituras, gorduras em excesso não deve ser feito. Porque depois nós vamos sofrer o efeito disso.
E vem com o passar dos anos, né, doutor?
Exato. Isso é gradativo. A gente começa... quando é mais jovem, não, eu como de tudo, nada me faz mal. Eu vou comer de tudo, posso comer, não faz mal. À medida como eu vou envelhecendo, agora se eu vou comer uma churrascada, uma costelada de noite, acordo de madrugada, às vezes afogado, que tem alguma coisa na garganta, que é esse refluxo que acontece muito, pelo exagero de alimento, ou de café, chimarrão, ou alimentos gordurosos.
Aí o nosso corpo não dá conta de...
Não, porque o metabolismo, à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais lento. Certo. A gente tem que tentar estimular esse metabolismo, voltar a estimular. Mas às vezes a preguiça bate, a gente não quer fazer muitos exercícios e tal. E à noite é o pior. Durante o dia, se você se alimenta um pouco melhor, ainda tem o dia, você caminha, se movimenta, você consegue melhorar. Mas à noite a gente come, vai para a televisão, vai para a internet, vai assistir um jogo de futebol e fica parado. Daí o teu corpo vai ficando mais lento e não faz a digestão propriamente dita.
E para acelerar esse metabolismo, atividade física?
Atividade física. Em primeiro lugar, tentar evitar a alimentação mais pesada, mais concentrada à noite. E atividade física, com certeza, ajuda a gente.
E até para ter uma noite tranquila, né? Quantas pessoas já passaram a noite em claro porque exagerou na janta, comeu alguma coisa. E tem alimentos que demoram mais também para a digestão acontecer, né?
Justo, justo. A proteína, que é a carne, né? Ela leva uma metabolização, uma média de 3 horas para ocorrer. Então, se, como eu mesmo fiz e não deveria fazer, faz as camas da noite, acaba de comer 10, 11 horas, você com certeza até as 2 da manhã vai ter aquele metabolismo lento ali. Então não devemos fazer isso, não devemos fazer isso.
E acarreta não só aquele mal-estar na parte gástrica, mas a dor de cabeça, da ânsia, tudo que faz parte do estômago, né?
Tudo.
Quantas vezes eu tô com uma dor de cabeça, mas acho que tem a ver com o meu estômago, foi o que eu comi, o meu estômago... estou estufada, estou sentindo que eu estou pesada. Também influencia em outras partes do corpo, né?
Com certeza, com certeza. Tem gente, inclusive eu, às vezes, lanche a mão de chás para poder ajudar esse metabolismo. Mas o principal é não exagerar. Não exagerar, principalmente à noite, com a alimentação.
E quando acontece o exagero, esse chás caseiro ajuda, doutor?
Ajuda.
Por que que ajuda?
Ele estimula a produção de ácido clorídrico, que é um ácido que nós temos no estômago. Então, os chás amargos... Então, losna, marcela, vários que existem, certo. Eles vão estimular a produção de ácido. E com isso, melhoram a tua digestão.
Acelera
a tua digestão.
Certo. O senhor falou também agora um outro assunto, que a doença da moda, agora são essas voltadas ao intestino. Inclusive hoje, é o Dia Internacional sobre as Doenças do Intestino. Até por coincidência, nós conversando aqui com o Dr. Eduardo. E... está acontecendo muito isso também aqui. E também é pela alimentação?
Não só pela alimentação. Essa doença da moda, a colite, que está tendo bastante aqui na nossa região. Veja bem, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma média de poucos pacientes com essa doença. Agora, já passado quase 20 anos que a gente já mora aqui, todo dia tem um paciente com colite no meu consultório. E às vezes mais de um. O alimento com certeza ajuda a piorar. Mas essa colite tem uma relação de imunidade. O próprio organismo da gente produz um anticorpo contra o nosso intestino.
Certo.
A medicina ainda não entendeu bem por que isso ocorre. Logicamente, tem a suspeita de infecções intestinais que desencadeiam, tem outras alternativas sendo investigadas, mas ainda a causa básica disso não está bem esclarecida ainda.
E diz que a dor é muito forte também.
É muito forte. É uma cólica intensa que, por vezes, dá diarreia, por vezes, dá estufamento, aquele abdômen distendido, né? Que deixa a pessoa muito sofrida.
E o que fazer? Tem tratamento, doutor?
Tem, com certeza tem tratamento. Antes disso, é necessário saber se realmente é uma colite ou se não é. Para saber isso, a gente lança a mão de exames laboratoriais ou, em alguns casos, também é preciso fazer a colonoscopia, que é um exame do intestino, que vai pela região anal para poder visualizar com uma pequena câmera que vai passeando pelo intestino até chegar ao fim do intestino tentar localizar a doença.
E o nosso sistema gástrico é muito grande, né? Ele é muito extenso. Como já frisamos no comecinho, ele começa pela boca e termina com a saída das nossas fezes. Esse que é o estágio normal de qualquer paciente. E basicamente, se a minha alimentação for um pouco mais regrada, quanto tempo demora para o meu organismo conseguir, com o metabolismo, fazer a minha digestão correta?
Correto. A digestão começa na boca. Então, problemas dentários já dá problema na digestão. Se eu tenho poucos dentes, não consigo ter uma mastigação correta, já começa o problema aí. Depois ela passa pelo esôfago, passa pelo estômago, recebe a nível de duodeno, intestino, as enzimas digestivas que vêm do pâncreas, e depois vai para o intestino e sai. A média das pessoas é 8 horas.
Certo.
Só que existem variações conforme cada pessoa, conforme cada genética, né?
Tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado.
Já chegou pacientes no meu consultório dizendo, doutor, faz pelo menos uma semana que eu não evacuo. E chegam com o abdômen distendido, estufado, realmente sofrendo, porque... é muito desagradável, é muito doloroso realmente.
Isso é bem comum também.
Bem comum. E infelizmente mais nas mulheres, né?
Certo.
As mulheres têm aquele padrão cultural de casa mesmo, que não pode ir em qualquer banheiro, só pode ir no banheiro de casa, não pode ir no banheiro dos outros, e elas vão segurando. Os homens...
Ressecada,
exatamente.
É um linguajar popular, né?
É um linguajar popular, exatamente.
E quando vai no banheiro é uma tragédia de dor, né?
Dói muito, porque às vezes forma o que a gente chama daquele fecaloma, que é umas fezes tão duras, que parece que vira pedra. E a hora de evacuar pode, inclusive, causar doenças.
Se vir.
Que é uma doença que acontece muito frequente, na hora que a pessoa vai fazer aquela força para evacuar e não consegue, é uma fissura. Fissura é como se fosse, entre aspas, uma rasgadura da região anal, porque sai um bolo fecal, um volume fecal muito grande e acaba machucando a pessoa realmente.
E complica o quadro, doutor?
Na fase aguda, ela é de mais fácil tratamento. Agora, isso quando vai ficando crônico e a pessoa tem e repete, repete, repete aquilo, por vezes tem que acabar em cirurgia.
Cirurgia. Porque a fezes passa ali no machucado e vai contaminando cada vez mais.
É um local difícil de tratamento, porque é um lugar sujo, realmente. Então tem que, às vezes, lançar mão de banhos de assento, de medicamentos e tudo mais ali. Mas quando fica crônico, isso às vezes acaba em cirurgia, porque o medicamento já não tem mais efeito, né?
É uma coisa importante que o senhor frisou é essa questão das pessoas não segurar muito. Essa vontade de ir no banheiro, isso é totalmente nocivo à saúde.
Com certeza. Eu gosto de explicar aos meus pacientes, deu a vontade, você saia, vá no banheiro e sente. Tente eliminar pelo menos gás, certo, que você vai criando, porque nós temos a nossa parte neurológica que coordena isso. E se você cada vez mais vai reprimindo, você vai ressecando, como já foi falado aqui.
E o corpo vai se acostumando com isso também.
Exato. Vira um hábito. Não, certo, não vou agora, não posso, que eu estou tanto, não trabalho, posso, que eu estou em lugar social, não posso. O teu intestino cada vez mais vai segurando as fezes.
Isso depois, como o senhor já falou, fica em formas crônicas. No futuro, vem a consequência das doenças. Quem sabe intervenções chega a um ponto que não pode nem, a medicina não consegue nem mais tratar.
Exato. Fica complicado. Alguns casos de doenças perianais, que é na região final do intestino, é muito complicado o tratamento. As pessoas ficam vindo ao médico praticamente cada 2-3 meses por esses problemas aí.
Porque se repete.
Repete.
E a dor é muito grande.
Muito intensa, muito intensa. E às vezes acontece, inclusive, o prurido, que na medicina gostam de falar, que é aquela coceira que tem. O prurido tem que investigar se realmente é uma doença física ou se às vezes é um parasita, um protozoário. Aí é preciso fazer exames para ver se você não está com algum protozoário.
Para procurar realmente sintomas. O quanto é importante, como o senhor já frisou, a nossa parte neurológica tem muito a ver também com o nosso sistema digestivo.
Com certeza. Porque quanto mais estressado, mais tenso eu fico, mais eu retenho fezes no meu intestino. Em outras pessoas, ao contrário, acontece. Quando eu fico estressado, causa uma diarreia.
Melhor, né?
Melhor. Quando a gente libera, é muito melhor. Quando a gente fica preso, piora. Esse é o sistema nervoso simpático para simpático que atua. E conforme a gente se relaciona bem ou não com o próprio intestino, é o efeito que vai ter.
O senhor tocou nesse assunto da parte emocional também. Tem muitas doenças, né, dores de estômago, que acabam surgindo por essa parte, né?
Justo. Até quando eu cheguei aqui já existia o termo a úlcera nervosa, a gastrite nervosa. E isso não foi daqui, porque existe no mundo inteiro. E é uma verdade. Não apenas pelo estresse que a gente recebe, e todos nós estamos no dia a dia, aumenta a produção de ácido no nosso estômago. Qualquer estresse que a gente tenha. Isso cronicamente, várias vezes ao dia, vai provocando uma úlcera. Inclusive nos pacientes acamados, que às vezes teve um AVC, teve algum problema e não pode sair da cama. E ele se vê naquela situação difícil em cima da cama e começa a repensar a sua vida e ver que não tem muita solução e vai criando essa úlcera de estresse. Não apenas na pele, como costuma acontecer, mas também no estômago, às vezes no intestino também é possível ocorrer úlceras. Isso ocorre.
E o tratamento existe?
Existe, com certeza. Aí é preciso um tratamento combinado. Não apenas dar um remédio para a úlcera do estômago. É preciso tratar a emoção também. Uma depressão, uma ansiedade, um auxílio nessa parte dentro que você está sofrendo.
Até vale ressaltar e serve de alerta para quem acompanha a programação. Aquela dor no estômago ali, está muito estressado, está passando às vezes por uma fase complicada na vida. Isso acontece com todo mundo. Nós estamos à mercê disso. A vida é assim, não é um mar de rosas para todo mundo. Então, quem sabe investigar se aquele problema, aquela dor de estômago, aquele incômodo no seu estômago não tem a ver muito mais com o seu emocional.
E isso é uma grande verdade. Porque no meu consultório, realmente, eu vejo e a gente faz endoscopia. E a pessoa vai lá, faz endoscopia deu normal. A gente pesquisa uma bactéria, também não tem. Então, entre aspas, não existe causa física, orgânica. Então, fica a causa funcional ou emocional. Quando acontece isso, o tratamento é um pouco mais difícil, que não é apenas dar um remédio. O remédio, o antidepressivo, o ansiolítico, vai ajudar. Mas é preciso uma mudança de vida. Se a pessoa não muda a vida, aquela doença já chegou por um erro da maneira da gente enfrentar a vida. Se a gente não muda o jeito de viver, a gente continua sofrendo.
E vai se agravando.
Vai se agravando, com certeza.
Doutor, chegou uma pergunta aqui, ó. Quando a criança está ressecada, dizem que beber água ou comer mamão ajuda. Se isso é verdade?
É verdade. Verdade, porque a água, ela hidrata as fezes. As nossas fezes, para não ficarem ressecadas, como nós falamos, ela precisa de muita água. Não só as crianças, mas também os adultos. Então, este ressecamento é necessário para adultos tentar chegar a 2 litros de água, não só de sucos, de chás, né?
Água.
Água realmente, o que mais hidrata a gente é a água. Refrigerante, cervejinha sempre é bom, mas a água é o principal, principal.
E... Porque a gente tem filha, não vai acompanhar elas no banheiro, faz o chamo de cabritinho.
Exato,
justamente. Ficou bem durinho, com uma bolinha, né?
Umas bolinhas, realmente.
E judia da criança, né, cara?
Sofre.
Meu Deus.
Sofre realmente, porque eles fazem pequenos fezes endurecidas também. Uhum. E tem crianças que formam essas fissuras. Você porque fazem força,
e
evacuam. E quando vê, você vai limpar no papel, sai aquela raia de sangue, aquela listra de sangue. Sim. É porque realmente machucou ali.
Então, água.
Água. E criança a gente não precisa falar, mas para adulto sim. Correr bastante, se movimentar bastante. Criança a gente tem que falar, fique quieto. Mas para adulto a gente já não é assim, a gente nem se mexe tanto. Então,
É comum, quando você vai praticar alguma atividade física, automaticamente os gases também. Justo. Por vezes vão surgindo, está caminhando, está correndo, está andando de bicicleta, e o organismo respondendo que está dando certo.
Isso é uma coisa interessante, que quando você faz exercício, diz, doutor, eu estou criando mais gases. Não, você está conseguindo eliminar os gases. E uma coisa que eu falo, olha... não tenha vergonha, principalmente para mulheres. Homens já não tem tanta vergonha, mas mulheres são mais retraídas, né? Você está num canto onde não tem ninguém, solte o gás, não espere você ficar seguro ali.
Então, soltar pum, né?
Exatamente.
É muito bom.
É bom.
E tem pessoas que conseguem soltar mais pum, outras não?
Conforme a alimentação tem muita influência nisso. Então, tem alimentos que formam gás no nosso corpo, como repolho, batata doce, né? E entre outros alimentos que tem. E se a pessoa come bastante esses alimentos e não toma líquido, aí ele cria mais gases.
Certo.
E acaba ficando até estufado com a barriga dita.
E até então, doutor, uma dica importante, além da questão da água, é atividade física, uma caminhada na rua mesmo, para você conseguir fazer o teu intestino funcionar normalmente.
Justo. Eu recomendo sempre para meus pacientes. É importante a gente tentar caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Fazer uma coisa regular. Não adianta, não, eu fui lá, caminhei 20 quilômetros hoje. Digo, mas e daí? E o resto da semana não fiz nada. Não adianta. Você tem que tentar criar uma regularidade ali da caminhada, senão... Não faz efeito.
Uma outra pergunta que envolve crianças. A criança que toma muito achocolatado, resseca ou não resseca?
Depende. O chocolate, ele atua a nível de estômago, aumentando a produção de ácido. O leite, daí tem outro fator que nós temos que falar aqui, que tem o leite, a tolerância à lactose. Crianças, agora tem muitas crianças tendo essa intolerância à lactose. Antigamente não se via tantas crianças, né? E ele acaba estufando a barriga. Não é que ele resseca, mas ele causa essa distensão realmente, Então, um excesso do achocolatado, com certeza vai piorar o tubo digestivo. Se não tiver exagero, pode ser usado.
No caso, então, se porventura a criança está com esse problema, por vezes pode ser a falta de ingerir água.
Com certeza. Que criança gosta? Eu vejo na minha casa, meu filho adora tomar aqueles fermentados lácteos lá. Eu chego na geladeira, coloco lá. No final do dia eu falei, filha, toma um ou dois, porque senão acaba dando uma diarreia, tantos lactobacilos. Eles tomam os 6, numa vez só, num dia só. Mas eu também queria tomar um, mas não sobrou. Então tem que ter a dose certa, senão acaba dando diarreia.
E esses, eles funcionam?
Funcionam, os lactobacilos.
Funcionam mesmo, então aquele que a gente compra no mercado funciona?
Funciona, ajudam bastante.
E o indicado é um por dia?
No máximo dois, né?
No máximo dois por dia.
Exato, porque principalmente para criança, né? Principalmente para criança. Crianças que gostam, porque tem aquele sabor adocicado, meu filho às vezes acaba tomando aquilo e não come a comida depois, de tanto que ele toma aquele leite adocicado e se sustenta com aquilo.
E para os adultos vale a mesma coisa, lactobacilos?
Também, com certeza, ajuda. Ajuda. E tem outras bactérias também, certo, que ajudam, que também ajudam os adultos, né?
Daqui a pouco, ao vivo, nossos estúdios hoje, o doutor Eduardo Sens, ele que é gastroenterologista, que atua em Porto União e União da Vitória. Já abordamos muitos assuntos por aqui e agora, um assunto que também está na moda, doutor. O que está acontecendo? Tem tanta gente, criança, com intolerância à lactose.
Exato. Esta é realmente uma doença da moda, né? Existem suspeitas que é do nosso erro, nossos pais, erro alimentar. Que o que a gente está comendo errado parece estar modificando a genética dos pais. E isso está afetando a genética das crianças. Lógico, isso está em investigação, certo, ainda não é uma coisa definida, mas muito mais crianças estão tendo essa intolerância à lactose. Muitas crianças.
Então é pelo fato que o pai e a mãe, quem sabe, comeu durante toda a vida, já está criando...
O erro alimentar pode afetar a parte genética. Isso está em investigação, certo, se certo, é realmente essa alteração. Outra coisa é que está sendo investigado ainda... o excesso do uso de antibióticos em crianças. Isso também pode estar afetando a mucosa do intestino e criando essas intolerâncias, tanto à lactose como ao glúten, né, que é outra intolerância que existe.
O que isso acarreta? Se eu estou intolerante ao glúten, o que acontece ou à lactose no meu corpo?
A lactose precisa de uma enzima para digerir o leite. E se a pessoa, se a criança, mesmo às vezes criança, mas também tem adultos, certo, que tem isso, não tem essa enzima ou tem quantidade menor, pode ocorrer ou diarreia, ou estufamento, ou mal-estar, e ela estende, ela estufa a barriga, e podendo acarretar a longo prazo uma grande perda de qualidade de vida. Há uma grande perda dessa qualidade de vida. E no glúten, já é uma intolerância aos carboidratos, como trigo, cevada, centeio. E, da mesma maneira, a mucosa, a pele, vamos falar assim, do intestino, não consegue absorver o alimento desse glúten. E também ocorre da mesma maneira, diarreia, estufamento, e em casos mais avançados, em crianças principalmente, começa a dar baixo crescimento, começa a dar alterações a nível ósseo, pela falta das vitaminas que ela não está conseguindo absorver. Então é um problema que deve ser muito bem cuidado desde a infância, investigado desde a infância.
E doutor, tem casos assim que adultos descobrem isso depois de um certo tempo. É que o corpo deu essas enzimas? É isso que acontece?
Essa é uma questão também que ainda está sendo investigada. Por que quando criança não apareceu e agora, certo, apareceu? Essa é uma das alternativas, uma das suposições exatamente essa, que a enzima por algum motivo deixou de funcionar. Deixou de ser fabricado ou ser fabricado em menor quantidade também. E ainda não se sabe bem o porquê que essa parte genética está causando isso.
E quando tem a intolerância à lactose, no caso das crianças, o que os pais têm de alternativo para fornecer para essa criança?
Hoje, por sorte, já existem bastante alternativas. Até uns 10, 15 anos atrás não tinha muitas alternativas. O principal é o leite sem lactose, que está ajudando bastante nessas crianças, ou mesmo nos adultos, que não conseguem tomar o leite e não ficar estufado ou daqui a pouco dar uma diarreia. Existem esses leites especiais. Assim como já alimentos baseados sem lactose também já existem para as pessoas poderem se alimentar.
A intolerância à lactose e a intolerância ao glúten, qual dos dois é mais comum?
Eu vejo em meu consultório mais a intolerância à lactose.
A lactose.
Ao glúten existe também, mas eu na minha prática privada não percebo tanto glúten ainda.
E tem casos de crianças que já nascem com isso também.
Até um tempo atrás, acreditava-se que essa intolerância ao glúten era só em crianças que dava. Certo. Em adultos não podia ocorrer, porque...
Já passou um tempo.
Já passou, cresceu e não teve problemas, então não teria porquê. Hoje não. Diz que adultos podem desenvolver essa doença ou ter ela em latência e aparecer só depois de uma certa idade. Essa doença de intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. Que existe uma diferença, existe a intolerância ao glúten e existe a doença celíaca. Certo. A intolerância ao glúten é uma situação mais leve da doença. Não é uma doença propriamente dita ainda. E a doença celíaca não, é aquela onde há uma lesão já mais intensa, inclusive podendo ter afetado já os ossos ou outras partes do organismo.
O teu organismo não aceita.
Não aceita.
É uma maneira, ele vê como um inimigo, né, isso, na verdade.
Exatamente. Ele diz, não coma mais isso porque você vai passar mal. E você acaba tendo que aprender na marra, aprender como a gente fala na carne, a evitar certos alimentos. Sabe? Não, aquilo ali se eu comer vai me fazer mal. Você já percebe que aquilo vai te fazer mal. Então tem que ser investigado para evitar aqueles alimentos que realmente lhe façam mal.
Doutor, muita coisa mudou, né, de anos após anos, as décadas, hoje em dia, e muito se fala, até conversando com as pessoas mais velhas, ai, antigamente nós não víamos tanto tipo desse tipo de doença, desse tipo de câncer, era menos comum, e tem muita coisa que está ligada à alimentação.
Com certeza, a nossa alimentação ficou muito industrializada e pouco natural. Agora você vai no mercado e compra o que você quiser.
Tudo.
Antigamente a gente precisava, levava mais tempo para conseguir aquele alimento. E não era tão industrializado, era mais natural. Esse excesso de químicos que a gente costuma falar é que é o problema. Isso não está dando certo. A longo prazo nós temos que pensar uma maneira de sair dessa química exagerada nos nossos alimentos.
O senhor me falou, eu me lembrei da minha avó Bem-vinda em Matos Costa. Eles matavam um porco e não tinha geladeira, eles guardavam numa lata com a banha. Uhum. E com aquela banha que eles faziam. E que tinha pouca doença naquela época, né, cara?
Exato, exatamente. Era uma alimentação muito mais natural. E tinha-se muito menos doenças, né? Uhum. Agora é tudo industrializado, tudo pronto, tudo com fermento.
É a química que ajudou, então?
É a química, o excesso de química no alimento. Excesso de química no alimento.
Tem alimentos aí, né, que tem quantidade absurda de sódio também para se conservar.
Exato. Existem até líquidos que a gente toma que tem uma quantidade de sódio absurda.
Aquele suco, né?
Exato, nos sucos, nos refrigerantes, realmente, às vezes já tem a quantidade de sódio necessária para 2 dias, para 48 horas que a gente precisaria, já tem num líquido daquele ou num suco daquele. É um exagero de sódio.
Doutor, o Britão tocou no assunto da banha. Agora está voltando, algumas coisas estão voltando à moda, a população está acendendo aquele alerta, opa. É melhor eu cultivar a minha alfacinha aqui em casa do que comprar com agrotóxico, enfim. E surgem essas comparações, né? Realmente é melhor se a pessoa conseguir produzir o alimento com a banha do que com o azeite?
Existe essa nova teoria, né, realmente. A banha nunca foi um problema tão grande. O azeite, o problema é a hora que você frita ele. Quando ele é cru, ele não é danoso à saúde, é saudável. Um azeite de oliva, colocar em cima de uma salada, é saudável. Mas a hora que você põe mesmo, não, mas eu vou fritar com azeite de oliva a minha batatinha frita. Não adianta, porque é um azeite que passa de insaturado para saturado. E isso acaba danificando o nosso corpo. Então, o azeite não é tão milagroso assim, a hora que você frita ele, ele fica a mesma gordura que antes.
Então, ó, nós começamos falando sobre isso e a gente sempre volta para o quê? Para a alimentação. Uhum. Tem pessoa que se comer alguma coisinha frita já acaba com o resto do dia ou da semana, né, doutor?
Exato. Tem gente que come uma fritura e começa a sentir, ai, minha cabeça, foi aquilo que eu comi lá, começou a me doer a cabeça. Então, fritura a gente tem que tomar cuidado. É gostoso. Eu também gosto de uma fritura. Mas a gente tem que cuidar, como eu falei no início, nos exageros. Não podemos exagerar nessa fritura. Isso que é o nosso grande ensinamento aqui que nós recebemos da medicina, é não ter exageros. É isso que nós temos que aprender.
Na doutor, vida é assim, né?
Eu me lembrei aqui de Três Itilhas. Um abraço ao doutor Zens, que é o pai do nosso entrevistado. É só porque eu comi 22 vinas com mostarda, ketchup. Cara, quase morri. Fui internado aqui no Sobrado. Ainda bem que era 3 horas de lá até aqui. Fiquei 2 dias no Hospital São Brás. Vesícula. Qual é a função da vesícula? Porque me deu uma dor terrível que eu tive que ser medicado lá. Ainda bem que a mulher da área me medicou, me trouxe e me jogou no São Brás ali para os médicos me atenderem. Lógico, foi só 22 vinas, é coisa pouca. Mostarda, cara. Tipo, aquilo estava tão bom, mas eu não sabia o que, que me estragou. Qual é a função da vesícula? Porque ela tem uma função e para tirar ela, e a gente vive sem a vesícula?
Vivemos, nós vivemos sem a vesícula. A vesícula, ela armazena bílis, ela guarda bílis, ela é como se fosse um saquinho embaixo do fígado. E a hora que você come a feijoada ou as vinas, ela joga toda essa bile, que é uma substância verde, a gente chega até a vomitá-la quando passa.
Amarelo.
Verde, amarelada, né? Uhum. E ela serve para quebrar as gorduras. Ah, ela é um detergente das gorduras que a gente come.
Essa vesícula.
Essa é a vesícula.
Função dela.
Ela joga aquela quantidade de gordura para o nosso intestino para quebrar aquela gordura que a gente comeu. Essa é a função da vesícula.
Então, me deu uma dor. Então, ela não conseguiu filtrar tudo que eu comi, então, para passar para o fígado?
Provavelmente, ela fez uma cólica. Ela fez uma contração para jogar toda a bile que ela tinha dentro dela para fazer a digestão dessa gordura, para poder ajudar. Mas enquanto ela faz essa contração muito rápida, é uma cólica que dá vontade de chorar. Porque a gente se torce inteiro com aquilo e realmente sofre nesse momento.
E as pedras da vesícula?
Suja? É a doença daí. Excesso, a maioria das pedras é por excesso de colesterol. Vai formando pequenas pedras dentro da vesícula e isso daí realmente é uma patologia, né? E quando você tem pedra na vesícula, sempre que possível é necessário operar. Porque senão ela pode sair dessa vesícula e sair por um canal que chama colédoco, que é o canal que sai do fígado e vai até o intestino, e às vezes ela impacta a nível de colédoco ou a nível de pâncreas, causando uma outra doença chamada creatite.
Puta, daí é fina, Nico.
Essa daí é perigosa. Pancreatite é uma doença que...
E você pode tirar ela e você vive sem ela, doutor?
Vive, porque esse canal continua.
Uhum.
A vesícula você não tem mais, mas o canal continua. Então o fígado, quem produz a bile não é a vesícula, é o próprio fígado.
Ela só armazena.
Só armazena. Ela produz, daí você sem vesícula, você não vai morrer sem vesícula. Você continua vivendo uma vida praticamente normal. Só que a bile sai direto por esse canal chamado colédoco jogado no intestino. Daí. Só a única coisa é que no primeiro ano você tem que tomar um cuidado, que você pode ficar com diarreia depois de operar a vesícula. Porque a bile sai em maior quantidade direto do fígado e às vezes mais concentrada.
Entendi.
E aí pode provocar no primeiro ano uma diarreia.
Doutor, falando agora sobre o pâncreas. Sabemos por aí também, já escutei, que quando tem algum problema no pâncreas, a situação é grave e é bastante complicada, até os cânceres que aparecem no pâncreas. Infelizmente, a chance de cura é muito remota ainda, né? Por quê?
É um órgão escondido.
Certo.
Por que eu digo escondido? Ele fica atrás do estômago e próximo da coluna. Então, às vezes, um paciente com câncer de pâncreas vem com dor nas costas no meu consultório. Digo, não, mas eu estou tratando com ortopedista, isso aqui é dor nas costas, isso daqui é... Estou tomando remédio, não melhora. Daí daqui a pouco ele começa a emagrecer, o paciente. E a gente, não, vamos investigar, fazer exames. A gente começa com uma ecografia, que é um ultrassom que aparece, mas às vezes a ecografia vê, mas não vê tão bem, e a gente tem que passar para a tomografia, que é um exame um pouco mais detalhado. E aí sim aparece esse câncer de pâncreas. Porque é um órgão, como eu falei, escondido. E é um órgão que está colado em vários órgãos no nosso corpo. E a maneira de a gente tratar esse órgão é com cirurgia, quando no caso de câncer, né?
E o pâncreas, a função dele qual que é, doutor?
Produzir essas enzimas digestivas. Uhum. E também produzir para o diabetes a insulina, né?
Uhum.
Também é feito isso. Só que na cirurgia, normalmente, não se retira, quando possível, não se retira todo o pâncreas. Tenta se tirar uma parte dele e deixar um pouco, se for possível, dependendo do tamanho do tumor. Né?
E a pessoa pode viver sem o pâncreas?
Pode, só que é uma vida sofrida daí. Sofrida. Tem que tomar bastante medicamentos para...
São casos raros, então.
De pâncreas todo, sim. De pâncreas, cabeça do pâncreas que a gente fala, é onde mais comum acontece os cânceres, né?
Certo.
Que daí você tira apenas a parte de cima do pâncreas, a cabeça que a gente costuma chamar, e fica com a cauda. Às vezes acontece câncer na cauda e fica com a cabeça. Aí depende muito de cada localização.
E por ele ser mais escondido, é mais difícil o diagnóstico. Então, por isso que as pessoas acabam morrendo mais fácil.
Exato. E ele, para ele dar sintomas, às vezes, o câncer, né? Ele já dá numa fase mais avançada. Aí, quando você vai ver, já está num ponto, às vezes, até que não é possível mais cirurgia.
Certo.
Já não dá nem mais para operar quando ela está mais avançada.
Pegando esse assunto, doutor, qual que é o câncer mais comum quando a gente fala do nosso sistema gástrico, hoje em dia?
Do estômago.
Do estômago.
Eu vejo bastante câncer de estômago. O do esôfago também é grande, sabe? Mas o do estômago tem bastante. Até um tempo atrás, o esôfago parece mais cânceres, mas eu tenho diagnosticado na minha clínica particular mais câncer de estômago.
Aqui, né? Na região mesmo.
Aqui na região mesmo. Aqui
por que, doutor?
Eu não sei por que da nossa particularidade aqui, mas bastante tem a ver com a parte genética Segundo, com a alimentação, que nós já tínhamos falado, né? E terceiro, que aqui ainda temos bastante tabagistas.
Certo.
O uso do cigarro, né? Temos bastante pessoas com o cigarro, E, por fim, existe a parte genética. Daí, quando você tem alguém com câncer de estômago na tua família, é importante você fazer a pesquisa com uma endoscopia uma vez por ano para prevenir um câncer. Porque, às vezes, o câncer não dá sintoma. Ele vai dar sintoma lá na frente.
Estágio avançado.
E você não sabe. Você tem uma azia, não tem nada. Então, é bom fazer uma investigação.
E essas investigações, no caso do sistema gástrico, elas devem ser feitas uma vez por ano, doutor? Ou, o paciente já tem uma predisposição, deve procurar mais vezes o médico?
Depende de cada caso, certo. Né? De cada caso. Nesses casos genéticos, eu digo, uma vez por ano é importante fazer. Quando não tem casos genéticos, aí não precisa ser tão frequente. Certo. Dá para levar mais tempo para se investigar. Né?
Certo. O bacana é saber, né, conhecer um pouquinho mais o nosso corpo e qualquer sinal de adversidade, procurar um médico ali, pesquisar alguma coisa diferente, quem sabe uma afta na boca que não quer sarar, fica insistindo, Começa por aí também, né, doutor?
Afta, inclusive, não tendo causas de dentes e de boca, uma das causas é o refluxo, não é a principal, certo. Mas acaba sendo, às vezes, uma esofagite, que é uma inflamação do canal, é um canal que nós temos atrás do peito, que se inflama e promove aquele refluxo, aquela volta de ácido.
E é ruim isso, né,
doutor? É horrível.
Isso tem tratamento?
Com certeza tem tratamento. E tem os cuidados, além de medicamentos, cuidados de dieta e cuidados com um exercício físico para evitar esse refluxo.
Doutor, nós estávamos conversando antes e até lembrei de tocar no assunto mais uma vez, a mastigação. O quanto ela é importante para a nossa digestão, né?
Infelizmente, a gente faz bastante endoscopia aqui e vê que muita gente usa prótese dentária.
Certo.
As dentaduras, realmente, né? E a gente vê que eles reclamam bastante que, às vezes, não encaixa direito a mastigação. Isso é um dos principais fatores para você ou engolir alimento muito grande, ou, às vezes, tem pessoas que usam dentaduras... impactam alimentos muito grosso, vão comer um xixo. Xixo é uma delícia aqui. Só que você está com uma dentadura, não consegue mastigar direito, engole um pedaço de carne grande. Quantos xixos já tirei do esôfago? A pessoa chega entalada com o xixo aqui e a maioria delas usa dentadura. Só que como a dentadura não conseguiu fazer a mastigação correta, a pessoa engoliu um pedaço maior que o tamanho do esôfago. Aí entala aquilo realmente.
E pode matar, né, doutor?
Pode, se não for para o esôfago, quando vem para o esôfago, entala, a gente sofre, mas não morre.
Não morre.
Agora, se for para a parte respiratória, realmente
não tem, se não for ajuda.
Se não conseguir tirar aquilo rapidamente, não sobrevive.
E a verdade é aquela história de 27 vezes mastigar o alimento, doutor?
Não tem um número tão exato assim, né? Mas com certeza, mastigar direito, bem, é o principal.
Muita gente come com pressa ali, mal engole o alimento e depois descarrega.
Isso é outra coisa, que além de não mastigar direito, a gente engole muito ar. A gente está comendo e conversando e com pressa e tem que trabalhar e tem que não sei o quê. E a gente engole ar demais. Chega no final do almoço, você está muito estufado. E aquilo ali favorece o refluxo, porque você comeu muito ar. E causa, inclusive, soluços em algumas pessoas.
Isso acontece bastante com as crianças, é verdade? Que bastante. Os bebês mamam e engolem bastante ar, daí dá o...
Exato, que daí precisa estar levando virar o de costas para poder fazer o arroto, né? Para poder eliminar o gás.
Doutor, para a gente finalizar, começamos falando sobre isso. Realmente o que nós comemos faz toda a diferença também no nosso sistema gástrico?
Com certeza.
A principal dica que o senhor tem aí para o ouvinte da CBN, qual é?
Nós, eu digo nós porque eu também tenho que aprender, né? Não só quem está nos ouvindo. Nós temos que aprender a comer. Comer de forma saudável, uma dieta equilibrada.
Não guloso, né, doutor?
Porque eu sou guloso e eu tenho que aprender a não ser, sabe? E isso é o principal, que o que a gente come, a gente vai criar no nosso corpo, saúde ou doença.
Saúde ou doença. E beber muita água.
É ótimo. Isso é, a exceção de pacientes cardíacos, certo. Né? Que daí é um caso especial, que daí não deve se tomar tanta água assim. Mas nas pessoas que não têm problemas cardíacos sérios, deve sim tentar chegar aos 2 litros de água por dia.
E atividade física?
Atividade física.
Minha experiência de coração, que eu sou cardíaco, o meu médico diz o seguinte: é tão fácil ver até os 100 anos, coma bastante verde, não fume, não beba, pratico o exercício físico e durmo a meia hora depois do almoço. Eu digo, doutor, eu só faço isso.
O último item.
Muito craque. Que na realidade, se você não fumar, se você não beber, comer bastante vez, quer dizer, comer salada, sim, comer, né? Coisa boa, não comer banho, não comer costelada, buchada, lavada. Meu Deus, qual é a graça da vida essa, doutor? Mas se você fizer isso, tem uma vida, com certeza, mais longa que a minha, né, doutor?
Saudável. A gente tem que... É que não conseguimos também viver sem isso também. Mas sem área exagerada, é possível comer a rabada, a costelada...
De vez em quando.
De vez em quando, de vez em quando.
Tudo que é em excesso faz mal, doutor.
Tudo que é em excesso faz mal.
Até atividade física?
Exato.
Se você fizer em excesso, também vai prejudicar o seu organismo.
Exato. A gente recomendou atividade física, mas o exagero também causa lesões. Agora tem a moda do exagero físico intenso demais, você vai acabar estragando teus joelhos, teus tornozelos, isso também tem que ser tudo em excesso, como você falou, faz mal.
Então, comer bem, praticar uma atividade física, não exagerar é a solução para viver um pouquinho mais e viver.
Não fumar melhor, e não beber, né?
Sem fumar e beber, isso nem se fala, né, Britão?
Com certeza.
É o primeiro passo para uma atividade, para uma vida saudável e, quem sabe, ensinar nossas crianças. Quem sabe quem já é adulto já não consegue mais levar tão a sério isso, mas tentar passar para as futuras gerações.
Exato. Teve um reportagem, não sei se foi na TV Bandeirantes, alguma coisa, que a expectativa de vida das nossas crianças pode chegar a 120 anos.
É que
desde beleza. Que haja uma modificação na nossa alimentação, na maneira como a gente vai viver a vida, né? E além da alimentação e do exercício, é cuidar da nossa parte emocional.
Sim.
Porque às vezes o estresse nosso do dia a dia também acaba dando doenças. Um exagero, um estresse, acaba dando um infarto e você falece de uma hora para outra. Então, a emoção também tem que ser cuidada, com muito cuidado.
Mais uma pergunta só, já que existe a moda vegetariana, agora uma moda do vegano.
Uhum. Eu acho esse vegano um tanto de exagero, porque eles têm... não comem nada de proteína animal, não podem comer ovo, e eles têm que repor vitaminas que iriam pelo alimento. Então, lógico que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, mas tem que ver até onde isso vai, que não afete a sua saúde. Se essa alimentação vegana está fazendo você ter que tomar vitaminas de B12, injeções de vitamina B12, para você manter a sua atividade hormonal e física adequada, eu já acredito isso é um exagero. Um exagero essa alimentação, onde você precisa tomar vitaminas para compensar a falta de vitamina que você não está ingerindo. Então, esse é o aspecto que tem que ser pensado.
Doutor, obrigada pela participação. Outras entrevistas com certeza virão. Estamos sempre à disposição, viu, doutor?
Eu é que agradeço a vocês e muito obrigado pela lembrança.